Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. Depois daquela noite, Leopoldo viu Amélia duas ou três vezes, e de todas sentiu a mesma impressão que lhe cara a presença da moça em casa de Dona Clementina. Era o mesmo desencanto, a mesma insistência de seu espírito para enxergar a formosura da donzela através de um prisma de deforme e caricato. Nessas ocasiões ele sofria-te da moça a fascinação do horrível, como o poeta sofre muitas vezes a fascinação do belo em face de objeto desgracioso. Era então um poeta pelo avesso, um vátido monstruoso. Tinha na imaginação um gnomo de Victor Hugo. Criava Quasímodos e Gwynplaines do sexo feminino com uma fecundidade espantosa. Quando, porém, a moça aparecia de olhos, operava-se um espírito completa mutação. Esquecia completamente o aleijão, para só lembrar a linda e graciosa figura que poucos momentos antes sua vista repelia. Amélia ausente vingava Amélia presente. O coração do mancebo detestava Tansta quanto adorava ainda a outra. Este amor é um inferno, pensava ele, tem um vício orgânico. Há de viver de dores e lágrimas, há de alimentar-se de minhas tristezas. E assim irá definhando até morrer de consunção, depois que me tiver devorado todo o coração. Que importa? Servir pasto é a este ave. O que somos nós, afinal de contas? Uma presa? Enquanto vivos, a presa das moléstias e das paixões próprias ou alheias. Depois de mortos, a presa dos vermes ou das chamas. Com tal disposição de espírito voltou ele dias depois à casa de Dona Clementina. Nesta noite havia uma pequena partida, Leopoldo contava, pois encontrar Amélia. Ali estava com efeito, vestida de escarlate e branco e adornada com a sua graça arrebatadora. Quando o moço entrou a dançar com as costas voltadas para a porta e não o viu, porém, momentos virou o rosto como se obedecesse a um impulso estranho e encontrou o olhar ardente de Leopoldo. A moça fez insensivelmente um movimento para afastar-se, que entretanto a aproximou da porta. Aquele olhar que atrai ao mesmo tempo que a repelia, causou-lhe um desvanecimento misturado de terror. Felizmente a terceira figura da damarca da contradança começava, e a distraiu de sua emoção. Estava ela outra vez parada conversando com o par, quando sentiu um calafrio sem ver, conheceu que o mancebo se aproximava, que seus lábios se abriam para dirigir-lhe a palavra. Minha senhora, terei a honra de dançar com V. És a seguinte quadrilha. Continha uma pergunta ou uma asseveração estas palavras. Fora impossível dizê-lo. O tom parecia mais afirmativo do que interrogativo, porém o olhar do mancebo esperava, se não exigia resposta. A confusão da dança permitiu a Amélia esquivar-se, sem responder. Quando terminada a quadrilha, voltou a seu lugar, ficou perplexa. Tinha ela se comprometido ou não a dançar a seguinte quadrilha com Leopoldo? Não respondera, é certo. Mas recordava-se vagamente de ter feito uma leve inclinação com a cabeça. Sem dúvida o moço vira esse movimento e o tomara por um sinal de assentimento. Quando um de seus inúmeros admiradores vir-lhe a próxima quadrilha, ela respondia hesitando que já tinha par. Apenas o cavalheiro se afastava, arrependia-se de não o ter aceitado, rompendo assim o compromisso tácito, e ficava ansiosa por outro convite. Entretanto, novo par se apresentava, que recebia a mesma recusa. Nesse jogo, muitas vezes repetido, passou o intervalo. O piano deu o sinal da quadrilha. Leopoldo aproximou-se de Amélia e, inclinando-se, sentiu no seu estremecer o braço tépido de Amélia. A moça não teve consciência do que se passou até o momento em que o moço a conduziu a seu lugar. Recordava-se apenas de que seu par lhe falara por muito tempo, com a voz baixa, porém palpitante de emoção. Assim fora, passada a primeira confusão da quadrilha, Leopoldo, fitando o olhar no semblante da moça, deu expansão aos sentimentos que lhe tumultuavam dentro de alma. Com a fronte baixa e as faces cheias de rubores, Amélia parecia absorvida e reconcentrada enquanto o moço falava. Disse que ela não ouvia. A senhora acredita, Dona Amélia, na atração irresistível que impele duas almas entre si e as chama talmente a se irem e absorverem uma na outra. Eu acreditava nessa força misteriosa, mas ainda não tinha chegado o momento de experimentá-la em mim, de sentir em meu ser este elo divino que prende as almas através do tempo e da matéria. Senti-o há 20 dias, quando a vi pela primeira vez, quando a senhora se revelou ao meu coração. Leopoldo referiu as emoções que sentira, na ocasião de seu primeiro encontro com Amélia, a impressão que ela deixara em seu espírito e o sonho que se embalara sua imaginação nos dias seguintes. Tive então, continuou Mancebo com acento profundo e comovido, tive então. E depois, a prova de que se levo de meu ser. Essa abstração de minha existência para absorver-se noutra era atração moral e nada mais. Vi, admirava, adorava na senhora uma coisa somente, uma alma. Se não sabia, aí hoje não sei, sei. Se a mulher que eu amo é bonita para os outros, sei que para mim é de uma beleza divina. Perdesse ela a graça e a formosura que aos outros seduz, para mim seria a mesma, eu havia de adorá-la com o mesmo ardor. Sua alma é filha de Deus, e como ele, de uma magnificência imortal. É uma estrela que não tem eclipse. Leopoldo inclinou a fronte para falar quase ao ouvido da moça. Outrora julgava impossível que se amasse o horrível. Agora reconheço que tudo é fível ao amor verdadeiro, ao amor puro e material. Não só reconheço, mas sinto-me capaz de nutrir uma dessas paixões mártires. Uau! Sinto-me capaz de amar o anjo ainda mesmo encarnado em um aleijão. Leopoldo falou ainda por muito tempo de seu amor a Amélia, sem que é que animasse interrontê-lo. Aquela palavra ardente e impetuosa, embora vendada por certo pudor d'alma, a subjugava, ela não tinha coragem, nem mesmo vontade de subtrair-se à sua influência. Quando Amélia, conduzida por Leopoldo, se dirigia a uma cadeira, Dona Clementina aproximou-se. Eu queria apresentá-lo, disse a Leopoldo, mas não teve paciência para esperar. Depois, reclinando ao ouvido de Amélia, perguntou-lhe. Não lhe disse que achava muito bonita. Ao contrário, Dona Clementina, deu-me a entender que me acha horrível.
Deveras!
Amélia, sentando-se, evocou a lembrança de Horácio, para fazer no seu espírito o paralelo entre o elegante leão e o estranho mancebo com quem acabava de dançar. Um tinha todas as prendas que seduzem a imaginação. Era formoso, trajar com esmero, conversava com muita graça. O outro não possuía nenhum desses atrativos. Seu exterior aliava simpatias. Quando falava, difundia tristeza no espírito dos que o escutavam. A moça não concebia que se preferisse Leopoldo ou Horácio, e contudo não podia esquivar-se completamente à influência daquela imagem pálida, que lhe aparecia no meio dos sonhos mais brilhantes muitas vezes, depois de algumas horas agradáveis passadas junto do leão, quando a moça, recolhida à sua alcova, repassava na memória os doces protestos de amor que ainda lhe ressoavam ao ouvido, de repente surgia a lembrança de Leopoldo. Parecia-lhe então que da fronte do mancebo se desprendia uma sombra para anuviar seus pensamentos risonhos. Horácio, sabendo onde Amélia passava as noites em que ele a não via, mostrara desejos de freca entrar à casa de Dona Clementina. A moça, porém, opôs-se. Duas oas rasos atuaram em seu espírito. Aquela casa servia-lhe de abrigo contra a sedução que exercia o espírito à elegância de Horácio. Quando sentia-se vencida, fugia para ali, onde recobrava forças para resistir de domar completamente o leão, soberbo de suas conquistas passadas. Era essa uma das razões, a outra era o receio de achar-se em face dos dois moços, repartida de entre a sedução de um e a fascinação do outro. Pressentia que desse conflito resultaria alguma coisa, que ela não podia definir, mas que a enchia de sustos e inquietações. Por isso exigiu de Horácio que não fosse à casa de Dona Clementina. Costumam lá ir algumas dessas pessoas que se ocupam em inventar novidades sua apresentação. Senhor Horácio, daria pretexto a algum romance. Mas por que ainda frequenta semelhante casa? Pedido bem sabe. Nem sempre uma pessoa se pode recusar. Mas se o senhor aparecer lá, eu deixarei de ir. Esteja tranquila. Amélia continuou a passar de vez, enquanto uma noite em vem casa de Clementina. A princípio não tinha dia certo, e sucedeu por isso que Leopoldo desencontrou-se dela duas vezes. Uma noite, porém, o moço perguntou-lhe. Talvez, desde então o dia escolhido era o sábado, a menos que não precedesse avisos especial da dona da casa para alguma partida. Nunca mais houve desencontro, Amélia achava sempre o mancebo no seu posto, defronte da porta para vê-la entrar. Em uma dessas noites deu-se um incidente que é preciso referir. Falava-se a respeito de uma senhora casada, a quem o marido causava sérios desgostos. Petrus sabia das particularidades dessa família e explicava o fato à sua maneira. Ela era muito linda, o marido adorava, casou-se por paixão. Poucos dias depois de casada, teve ela uma grave moléstia que a reduziu àquele estado. Não há paixão que resista. Com efeito, sabe ser feia. Ninguém acreditará que foi bonita. Pois foi, Leopold Beleza, que ouvia calado, interveio. O marido nunca amou. Assegure-lhe que teve uma paixão louca. E eu afirmo-lhe que não, que ele nunca teve paixão pela mulher. O que ele adorava era unicamente Lesabela, a forma. Isto é um acidente. O homem que ama a mulher destinada a ser companheira de existência, o complemento de seu ser imperfeito, não despreza essa mulher, porque a desgraça a feriu no invólucro material de sua alma. Ele pode sofrer com aquela desgraça, mas deve redobrar de amor e adoração, para que nem seus olhos vejam o defeito, nem ela, a mulher amada, se lembre nunca de que o tem para ele, embora o tenha bem claro para os indiferentes. É bonito de dizer, acudiu um apreciador das mores formosas. Todos dizem o mesmo, mas fogem das feias, observou uma senhora idosa, talvez por experiência própria. O que eu digo, minha senhora, já o experimentei em mim mesmo, replicou com Leopoldo. O mancebo cravou a Emelélio um olhar eloquente e disse com a palavra lenta e calma. É verdade, já o experimentei em mim. Por que hei de ocultá-lo? Minha alma já passou por esta dura prova e saiu triunfante. Hoje sei que tenho forças para amar até os defeitos da mulher que Deus me destinou. Amélia perturbou-se com aquelas palavras, e o olhar ardente me parecia gravá-las em sua alma. Nessa noite retirou-se pensativa, e por muito tempo a figura pálida de Leopoldo esvoaçou na penumbra de seu leito de virgem,